UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas e 36 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Seu surgimento na idade contemporânea foi no início das décadas de 1970. O grafite já era reconhecido como cultura e arte, mas na lei era crime. Foi partindo desse conflito que surgiu a pesquisa que resultou no livro A Cultura do Grafite por um Direito das Ruas. E para falar um pouco sobre o trabalho, eu converso agora com a autora da obra, a advogada, mestre em filosofia do direito pela UFMG, Mariana Fernandes Gontijo. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Felipe.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada, tudo bem. Beleza.
Mariana, o livro A Cultura do Grafite surgiu a partir da sua dissertação de mestrado. Por que a escolha de culturas urbanas como o rap, os MCs, o grafite, numa dissertação aí na escola de direito?
Então, na realidade, eu parti da ideia de, assim, meu projeto era muito voltado às manifestações artísticas de uma forma geral. Assim, tinha uma ideia assim, eu queria trabalhar a percepção do ser através das artes, como que a arte gera cidadania, assim, como que a partir da arte ele, há a sensação de pertencimento a um território, né, a um país, enfim. E aí, logo que entrei no mestrado, a minha orientadora já puxou minha orelha falando que eu estava no direito, e assim, estava bem filosófico, estava na filosofia do direito, né? Mas que era necessário puxar um fio, assim, achar um conflito com a lei. E sugeriu buscar uma manifestação artística somente, sabe?
Uhum.
E aí eu, depois de um ano de pesquisa, de pensar muito, né, de ter nas aulas do mestrado, comecei a perceber essa questão do grafite e da pichação. No momento houve uma repressão grande em relação à pichação e me chamou mais atenção ainda essa questão. E aí eu decidi trabalhar o grafite.
Uhum.
O grafite como forma de inscrição do indivíduo na cidade, assim.
Uhum.
Como que o grafite, o caráter, buscando assim, entender o caráter político dessa arte, né? E o caráter identitário também, a questão cultural. Assim, como que ela se manifesta, né? Como que essa cultura se manifesta. E aí eu já tinha essa ideia de fazer um trabalho de campo antropológico e queria. De alguma forma estou ligada à música também, o grafite sendo um elemento hip hop, né?
Uhum.
Eu decidi fazer o trabalho de campo no duelo de MCs.
Ah, legal. Mariana, você usou os termos aí, grafite e pichação. Muita gente confunde isso. Tem uma diferenciação? Não tem? O que é grafite e o que é pichação?
Não, é até perfeito. Eu sei que diferenciar grafite e pichação não é fácil, né? Essa pergunta é boa mesmo. E também, assim, porque tem a resposta não e tem a resposta sim, entendeu?
Uhum.
Porque na origem, assim, são expressões culturais, expressões do homem, de uma idêntica à outra, né? No sentido, assim, como expressão que surge, como vontade de manifestar e como forma de inscrição, assim, como manifestação que toca no território, na cidade, né, nos muros, não dá muito para diferenciar, assim, os dois estão ocupando os muros, tá, dentro da cidade.
Uhum.
Agora, a diferença grande que tem, né, que a gente fala, essa diferença no Brasil principalmente, que é o grafite, ele é a manifestação que aparece, no, né, são os desenhos, a coisa mais icônica, assim. E a pichação são os escritos, são as tags, são assim, coisas que você, que a maioria das pessoas acham ilegível, mas você começa a observar com o tempo, você começa a entender, né? Então, assim, lá fora, grafite, né, com, com dois T's, tanto pichação quanto grafite.
É tudo isso.
Mas no Brasil essa diferenciação foi grande, né, porque pichação já é uma expressão que ocupa muitas cidades, né, São Paulo, assim, então... Então, foi, assim, no livro, eu tomei a decisão de trabalhar a palavra grafite em português mesmo, por entender que essa diferença é importante de ser considerada dentro do âmbito da legislação e das culturas também. Pichação e grafite são culturas distintas, né? Mas que se relacionam, aí nós vamos chegar aí, eu vi que você tem perguntas para isso. Então, vamos lá.
Não, justamente aí, puxando para o direito, pensando no, na legislação, nos termos legais, quais os conflitos que pichadores ou grafiteiros têm com a lei aí?
Então, como você falou no começo, você fez uma descrição assim, um pouco do início da minha pesquisa, até 2011, grafite era definido como crime. Assim, da mesma forma que a pichação era e é até hoje, na Lei de Crimes Ambientais. E aí, em 2011, houve uma mudança nessa lei. E o que houve? O grafite foi descriminalizado em parte, desde que ele fosse considerado, desde que ele seja manifestação artística e tenha autorização, ele não deixa de ser crime. Ele deixa de ser crime. A pichação não. A pichação continuou definida como crime no mesmo artigo, né? Mas agora o grafite ficou num parágrafozinho lá do artigo. E a pichação, de alguma forma, houve um enrijecimento da lei em relação à pichação. Então, meio que considerando assim, e reforçando a dicotomia que eu acho que o poder público e aí, consequentemente, a lei tem feito em relação às duas expressões, assim, colocando grafite, o grafite é arte, a pichação não, né? E não é bem assim, mas a legislação foi nesse sentido. Agora, os conflitos, eles estão aí nas ruas, né? A pichação, os pichadores, fiz parte de uma pesquisa logo depois do mestrado e trabalhei defendendo os pichadores no Juizado Especial Penal, né? E eles são muito... sofrem muita violência policial e, enfim... e tem um embate enorme do pichador com a lei, né? Com o direito. E é uma coisa que, não sei, assim, acho que hoje está mais claro, depois que eu trabalhei texto para virar livro e tal, para mim está ficando cada vez mais claro as semelhanças das culturas, sabe? Como que eles se parecem.
Sim.
Antes eu via muita dicotomia também, durante mestrado, mas... hoje eu consigo enxergar nos dois coisas parecidas. Apesar de que o pichador realmente ele tem um conflito maior, ele é mais transgressor. Enfim. Acho que eu vou falar um pouquinho disso mais adiante.
Bom, agora são 3 horas e 45 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a advogada e mestre em filosofia do direito pela UFMG, Mariana Fernandes Gonticho, sobre o livro dela, A Cultura do Grafite por um Direito das Ruas. Mariana, você falou, está aí falando, continuando nesse sentido de que às vezes o grafite e a pichação, eles têm uma origem parecida, aqui criou-se essa diferenciação. A questão da transgressão aí à lei, é uma coisa presente nessa cultura de ocupação aí dos muros e tal. A lei às vezes parece muito distante dessas pessoas e isso contribui para essa vontade de transgredir a norma?
Pois é, eu acho assim, acho que transgressão, na verdade, não sei se a lei contribui para transgressão, porque na verdade a transgressão é você não querer simplesmente seguir nenhuma norma, né?
Uhum.
É mais ou menos isso, assim, a gente... Acho que o grafiteiro, o grafite, como ele já é mais aceito, né, culturalmente, assim, considerado como cultura, mais como arte, né, assim, no livro eu trabalho muito a questão cultural, porque, na verdade, eu defendo que o grafite, grafite como cultura, né, porque ele não deveria ser parcialmente descriminalizado, ele deveria ser totalmente descriminalizado, porque, sendo cultura, ele é protegido pela Constituição Federal. A pichação também. É, assim, eu não chego a falar isso na dissertação, nem no livro, porque eu fiz questão de publicar assim, quase o texto integral da dissertação, sabe? Trabalhando um pouco o último capítulo, a questão do direito, assim, de uma forma que fiquei muito satisfeita de ter conseguido pegar o texto e trabalhar e melhor essa questão. Então, assim, eu acho que tanto o grafite quanto a pichação são expressões e são transgressoras, né? Assim, são expressões que... estão para ir para questionar alguma coisa, para mostrar, vamos dizer, é uma forma de... Eu falo muito que a partir do momento que o indivíduo se coloca no território, que a arte dele toca o comum, né, o que é de todo mundo, o que é político, no sentido mais aristotélico da palavra, sabe? Eu acho que você já está fazendo, transgredindo uma norma. Qual norma, por exemplo? Você está fazendo política de uma outra forma, você está escolhendo um caminho de vida, um modo de vida diferente, entendeu?
Para
entender, Felipe?
Tá, sim. Mariana, só para finalizar, você falou que tentou colocar todo o texto da dissertação no livro, mas... O que você teve que mudar? Como é que foi essa adaptação aí do trabalho acadêmico para um livro publicado?
Então, quando peguei o texto, foi no ano passado, né, 2015, eu tinha defendido em agosto de 2012. Então, assim, foi muito difícil retomar o texto, porque pegar um texto que já... dissertação já é um parto enorme, e eu acho que, olha, os quatro primeiros capítulos, eles ficaram na mesma forma, assim, o que eu fiz? Eu fiz a recontextualização dos fatos, porque de 2012 a 2015 tinha uma, né, esclarecer o que tinha mudado. Então, assim, isso eu fiz. Fiz questão de incluir coisas novas que aconteceram no período de 2012 até hoje, e aconteceu muita coisa em relação à pichação. Assim, a repressão que já existia grande do movimento Respeito do BH, da prefeitura, ela continuou, surgiram várias operações, né, operações aí que eles chamam, cada uma chama, tem um nome, eu não sei, não vou saber nome agora, mas é igual o nome de Operação Lava Jato, Operação Rabisco, Operação... Uhum. Operação... investigação, né?
Uhum.
Que serve para ir atrás da pichação, assim, meio que tentar acabar com ela.
Uhum.
E, então, eu coloquei isso, tá no livro também, e o último capítulo que eu te falei, que eu trabalhei a questão, vamos dizer, jurídica, de uma forma mais completa do que tinha sido na dissertação. Que dissertação você acaba correndo muito, você nunca fica satisfeito, nunca vai ficar bom no final. Então, assim, eu consegui trazer e fechar assim, a teoria, o marco teórico, que é o Rancière,
uhum,
né, que eu trabalho assim, a arte como caráter político identitário, que eu consegui fechar assim, a teoria com a prática, entendeu?
Uhum.
Também. Então, eu, assim, queria convidar todo mundo para ler o livro porque, e discutir, assim, lógico, assim, isso é um começo, uma abertura para o assunto. Eu tive pessoas muito amigas, pesquisadores, que falam assim, nossa, mas por que você não, no final, então você não incluiu a pichação também, como expressão cultural e assumiu, né? Porque também falar de arte, eu falo assim, tanto a pichação quanto o grafite podem ser arte. Arte é um negócio mais complicado de falar, né?
Uhum.
Eu não sou... eu até sou um pouco artista, mas...
Certo.
Não pra falar de arte, assim, com tanta propriedade, falar assim, e ninguém tem que falar, não. A arte tá aí na rua, acho que pichação também é arte, claro.
Certo.
De alguma forma.
Mariana, é isso. Mariana, infelizmente nosso tempo é curto. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o livro aí. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo da rádio, viu? Que me indicou, convidou.
Tranquilo.
Eu peço desculpa aí, porque é a primeira vez que eu falo ao vivo.
Não, tá ótimo.
Espero que tenha sido bom.
Certo, foi ótimo, valeu.
Valeu pelo convite, viu? E agradecendo também toda a cultura de rua, que sem ela esse livro não existiria.
Ok, obrigado, boa tarde, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu.
Bom, eu conversei com a advogada, mestre em filosofia do direito pela UFMG e autora do livro A Cultura do Grafite por um Direito das Ruas, a Mariana Fernandes Gontijo. O livro foi o primeiro lançado pela Quintal Edições e marcou o início das publicações da editora. A obra volta-se para o direito, observando como a experiência artística de grafiteiros e pichadores em Belo Horizonte contribui para que se tornem cidadãos capazes de participar politicamente da vida comum. A Cultura do Grafite por um Direito das Ruas pode ser encontrada no site da editora, pelo site, loja.quintaledições.com.br, loja.quintaledições.com.br, lembrando aí com edições sem cedilha e sem acento.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.